Bom, estamos de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa. Thaís, eu queria te perguntar, eu falei da porofobia no final do bloco, e eu queria perguntar para você qual é a importância de a gente ter estudos como esse, né, que é essa ideia de estudar por que que as pessoas são amplificadas a ter ódio ao pobre. No caso da Adela Cortina, ela utiliza muito esse contexto no âmbito dos imigrantes pobres. Então, aqueles que vêm por mar, vêm de forma ilegal, mas o imigrante rico, ele é bem recebido, ele tem todas as benesses do Estado que ele está chegando e tal. E transporta isso aqui para... Quando a editora traz isso para o Brasil, ela transporta esse conceito para essa ideia, né, desse ódio aos pobres, nessa polarização que a gente está vivendo, nessa individualização muito forte que a gente está vivendo, com ataques, por exemplo, ao padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, né, que é chamado de gigolô de pobre, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos o Frei, esqueci o nome, mas tem o Frei também, que essas pessoas todas são atacadas.
Frei Cláudio, da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Igreja ou Basílica?
Pois
eu
é.
Já não sei muito bem, mas
e
é o Frei
eles
Cláudio.
São atacados, né? Porque, você fica aí fazendo coisa para pobre, essas coisas todas. E assim, como é que você entende esses estudos assim? Eu acho que pra gente que tem... Nós tivemos um pouquinho mais de oportunidade de nos intelectualizar um pouco mais. Temos uma obrigação sistêmica, uma obrigação intelectual, uma obrigação moral de estudar esses conceitos e tentar entender o que a gente precisa fazer para que a gente trabalhe a nossa solidariedade em detrimento da aporofobia.
Bom, a aporofobia, para mim, ela demonstra o pior lado do ser humano, na medida em que ele deixa de se ver no próximo. E a aporofobia, ela fica muito evidente, engraçado, eu esqueço o nome do bairro de São Paulo, mas quando você vê um prédio de altíssimo luxo com apartamentos de milhões,
que é
um barraco do lado, sem direito de propriedade, sem titularidade, que pouco vale, mas que é coberta uma família inteira, né? E a aporofobia, ela traz em si, além dessa questão do pior lado do ser humano, a pobreza do pobre espírito, daquele que rejeita o pobre. Porque é engraçado como é a prepotência. As pessoas não se imaginam que elas podem chegar naquele nível. Mas a pobreza pior que se vive é a de espírito, né? E, como você falou, a questão dos imigrantes. Por que que o rico não é alijado? Porque ele traz status? Porque você se identifica? Porque as contas bancárias são compatíveis? Caríssimo. Tem gente pobre, paupérrima, que é muito, mas muito mais gente que muita gente com muito dinheiro.
Uhum.
E essa individualização do ser humano vai trazer uma série de problemas psicológicos. Porque vai implicar em solidão. Vai implicar em afastamento. Já implica. Olha como é que nós estamos sofrendo hoje com a pandemia, com as questões psíquicas. Esse tipo de movimentação social, ele vai desaguar em algo que não é bom. Não é bom. Nunca foi. Você vai negar o próximo quantas vezes? Ficou lá? Você vai negar com Pedro 3 vezes? Até que o castigo venha?
Uhum.
Ou se o castigo não vier, que alguma coisa te aconteça para que você possa olhar no próximo e o próximo que você tanto rejeitou te estenda a mão? Isso acontece, é vida. O mundo é redondo, meu caro. A gente tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo.
Uhum.
E para ter o efeito rolha, como eu brinco, eu falo muito que a vida tem um efeito rolha, né? Você chega no fundo do poço para você voltar. Mas às vezes, quando você não volta, é alguém que te estende a mão e te tira de lá. E ela se ajuda e pode vir de onde menos se espera. Igual você falou do Padre Júlio, isso é uma temeridade. Isso é uma temeridade. Frei Cláudio, é uma temeridade o que já fizeram com o Frei Cláudio. Por ele ajudar. A Nossa Senhora do Carmo tem trabalhos psicológicos de atendimento.
Uhum.
para a população carente. Médicos, psicólogos, educação, forças motrizes que modificam um estado social inteiro, modificam áreas inteiras. Então, se você tem saúde, educação e você tem propriedade, em alguns casos, que se tornam possíveis, né, com regularização urbana, com outras coisas, como Rodrigo Bravin já fez muito, vale ser um agente de modificação social, sim. E trazer à luz que a aparofobia é um movimento, é um movimento que vai desaguar não só naquele que você alija, não só naquele que você afasta, não só naquele que você não faz questão de ver socialmente, mas vai desaguar em você em algum momento. Você esqueceu? As pessoas esquecem. Elas falam assim, ah, eu pago muito imposto hoje porque a gente não é contribuinte, a gente é pagador de imposto. Né? Nós, pagadores de impostos, mantemos uma estrutura estatal com verbas vinculadas para determinadas áreas. Certo?
Uhum.
Se eu tenho um Estado desigual, que não arrecada e destina a verba de forma correta, se eu tenho um campo político que não agrega ao seu eleitor qualidade, não agrega, quando você fala do Senado, ao seu Estado qualidades, qual a razão de ser? Então, as pessoas necessariamente elas precisam se ver como os modificadores. Tem tanta gente boa aí, que tem tanta coisa boa. O projeto, tem uma casa do projeto alugada. E alugada por uma pessoa que se propõe a fazer. E que paga religiosamente esse lugar. Para quê? Para fazer o bem ao outro. Para enxergar o próximo. Para trazer qualidade de vida para o próximo. Para achar que aquilo ali muda alguém. E muda mesmo.
Uhum.
Engraçado, eu me lembrei agora de uma aluna. Ela veio do Pará. E nessa aula que eu dei, o projeto, o espaço não estava pronto e a gente não podia receber por causa da dimensão, número de carteiras. E a gente foi para uma igreja. Essa aula foi no sábado de tarde. E ela falou assim, professora, eu estou no nono período de direito, mas é porque eu não tinha dinheiro para vir para sua aula. Então, eu peguei emprestado para poder vir. Eu também não tinha internet para poder te assistir.
Uhum.
Mas foi uma boa pessoa que chegou e falou, não, você vai ver uma aula? Ela contando. Vou. Toma aqui teu dinheiro. Vai para sua aula. Ganhe seu dia.
Uhum.
Uma outra aluna da própria comunidade falou assim, ô, Thaís, eu não tô aqui para ser advogada de coisa, não. Eu quero que a minha comunidade tenha consciência de quem é quem, do papel que ela tem, de como eu posso agregar o direito pro movimento que existe ali dentro.
Uhum.
Por isso eu fiz direito. Ela já se enxerga como uma pessoa que traz elucidação de muitas situações e que podem modificar socialmente aquela estrutura.
Fundamental.
Essencial. Uhum. Mais que fundamental. Essencial.
Uhum. É emocionante, né?
Nossa. É nossa, quando eu ganhei abraços e agradecimentos, eu falei, eu liguei para meus pais e falei assim, mãe, ganhei meu dia.
Uhum.
Porque é prazeroso. Eu, Thaís, eu tenho prazer nisso.
Uhum.
E isso vem muito de origem, vem muito de ensinamento em casa, vem muito de postura, uhum. Né? Eu acredito muito no lema do colégio que eu ensinei, o melhor ensino é o exemplo, né? Então eu tive exemplos assim.
Uhum.
E eu sigo assim e pretendo passar isso pra frente.
Bacana. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Esse programa que foi um programa extremamente especial, porque é a semana que a gente tem voltado de fato para o estúdio, né? E é muito importante, né, tratar desses assuntos, né, com amigos como tenho, o Rafael Valim, o Fernando, o padre Júlio Lancelotti e a gente trazer essas pautas para a televisão e tentar abrandar, ou pelo menos amaciar um pouco o coração das pessoas e os corações, né, das pessoas, e tentar trazer também um alívio, né, para a sociedade brasileira nesse momento tão difícil que a gente tem vivido, que é não só a pandemia, mas esse momento de recrudescimento das relações sociais e desse momento também em que o capitalismo e o capital ele tomam um papel dominante da sociedade mundial e cria muito sofrimento também, né? Então é muito importante trazer essas discussões à tona. Thaís, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui na Cultura Geral. Eu fico muito feliz, satisfeito e honrado de ter você aqui pela segunda vez.
Obrigada, Betão. Obrigada a todos que acompanharam aí o programa. Eu acho que a gente pode, se a gente se enxerga nesse contexto de modificar o meio, né? Espero que as minhas poucas palavras e mais as minhas atitudes lá possam ser, junto com a Marisa, junto com o Renan e tantos outros, uma sementinha, né? Na mente e no coração das pessoas para fazer mudar tudo que a gente tem visto, infelizmente.
Vamos mudar. Né? Não tem, se a gente não tiver esperança, já dizia o Papa Francisco, nós precisamos ter muita esperança. Né? E os pretos velhos também, né? Precisamos ter muita esperança. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã estaremos de volta aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.